os livros são objetos transcendentes. Nós podemos amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro. Domá-los, cultivá-los em aquários, em instantes gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los para fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos-nos, ou que é muito pior, por odiarmos-nos, podemos simplesmente escrever.
A polêmica sobre a publicação de biografias não autorizadas retomou os questionamentos a respeito dos limites entre o público e o privado. O assunto ganhou grande repercussão em outubro, com a divulgação do posicionamento do grupo Procure Saber e de artigos publicados por músicos, escritores, jornalistas e editores.
Deu ao poeta, velho profeta, chave da casa de munição. O velho transformou o mito das raças tristes em minotauros, Júnior Cigano, em José Aldo, Lioto Machida, Vitor Belfort, Anderson Silva e a coisa toda, nossa moda foda.
Enquanto biógrafos utilizam o artigo 5º da Constituição Brasileira para garantir a liberdade de expressão, o acesso à informação e a consequente publicação de biografias não autorizadas, os músicos do Procure Saber se valeram dos artigos 20 e 21 do Código Civil para defender inicialmente o direito à privacidade e a necessidade de uma autorização prévia. Porém, o grupo, criado em abril desse ano, divulgou mais tarde um vídeo no qual Erasmo Carlos, Roberto Carlos e Gilberto Gil admitiram um posicionamento inicial radical, mas negaram a censura prévia e reafirmaram a importância do direito à privacidade.
Se nos sentimos ultrajados, temos o dever de buscar nossos direitos. Sem censura prévia, sem a necessidade de que se autorize por escrito quem quer falar de quem quer que seja.
Não negamos que esta vontade de evitar a exposição da intimidade, da nossa dor, ou da dor dos que nos são caros, em dado momento, nos tenha levado a assumir uma posição mais radical.
Mas a reflexão sobre os direitos coletivos e a necessidade de preservá-los, não só o direito à intimidade, à privacidade, mas também o direito à informação, nos leva a considerar que deve haver um ponto de equilíbrio entre eles.
Uma semana após a publicação do manifesto, Roberto Carlos deixou o Procure Saber. Segundo o comunicado enviado ao grupo por seu empresário Dodd Sirena, as razões que levaram ao desligamento do rei estão relacionadas às discordâncias geradas pela forma como foi conduzido o debate.
Procuro um amor que seja bom pra mim. Vou procurar, eu vou até o fim.
Outro conjunto de músicos que também se posicionou foi o grupo de ação parlamentar Promúsica. Composto por figuras como Frejá, Ivan Lins, Léo Jaime e Leone, o GAP divulgou sua posição a partir de uma nota. Os artistas demonstraram respeito à posição dos integrantes do Procure Saber. Os dois grupos estiveram juntos na defesa dos direitos autorais, mas agora apresentam opiniões diferentes. Ao longo do texto, o grupo, criado há 10 anos, ainda afirmou ser a favor da liberdade de expressão e contrário à necessidade de autorização para biografias, além da obrigatoriedade de pagamento aos biografados. Para o colunista do jornal O Globo, Francisco Bosco, um cenário de extrema oposição entre biógrafos e músicos está sendo construído pela mídia. Segundo o articulista, essa polarização prejudica e impede um debate mais profundo, além de levar a um desprezo em relação a opiniões contrárias às publicações não autorizadas.
Eu sou terrível, e é bom parar de desse jeito. Me provocar, você não sabe de onde eu venho, o que eu sou e o que tenho, eu sou terrível.
Ao longo da história editorial brasileira, biografias como Paulo Leminski, O Bandido que Sabia Latim, de Toninho Vaz, e Noel Rosa, de João Máximo e Carlos Didier, foram proibidas de serem comercializadas. Porém, o exemplo mais conhecido foi o de Roberto Carlos. Há 6 anos, o cantor alegou invasão de privacidade e conseguiu, com uma ação na justiça, proibir a biografia Roberto Carlos em Detalhes, escrita por Paulo César de Araújo. Paulo César afirma que Roberto Carlos não estava brincando quando se auto-intitulou terrível. Segundo o biógrafo, a retenção de quaisquer documentos ou obras de arte deve ser considerada censura, não importando se foi antes ou depois de sua publicação.
Não é a censura do Estado, mas a censura desses juízes de primeira instância, muitos deles, que estão dando essas liminares proibindo o livro. Então, é uma censura. É uma censura diferente da ditadura? Claro que é. É outro tipo de censura. Mas, na prática, é isso. Cálice ficou proibido de 73 a 78, 5 anos. Meu livro está proibido desde 2007, 6 anos e 8 meses, mais tempo do que Cálice na ditadura.
Para o advogado do cantor na época da audiência de conciliação com Paulo César de Araújo e a editora Planeta, Norberto Flack, a retirada da biografia do mercado não pode ser considerada censura, pois ocorreu depois da publicação. Segundo o advogado, Roberto Carlos decidiu entrar com as ações na esfera civil e penal por sentir que alguns trechos do livro, como o que cita a doença e morte de Maria Rita, atentavam contra sua reputação e intimidade.
É importante destacar duas coisas. Primeiro, o livro já havia sido publicado quando nós entramos com as ações. Nunca tivemos a pretensão e nunca fizemos qualquer movimento para impedir a publicação do livro. Isso é bem importante frisar, né? Porque às vezes tem muita gente que fala desse episódio do livro do Paulo César como se fosse um episódio de censura. Não houve censura. O livro foi publicado, o livro foi posto à venda, teve gente que comprou o livro e só depois da publicação e do início da comercialização do livro é que nós adotamos essas medidas, uma criminal e uma civil, com o objetivo de preservar os interesses e os direitos do Roberto.
Mesmo depois da proibição, Paulo César de Araújo ainda espera relançar o seu livro, incluindo nele análises de novas músicas de Roberto Carlos, como, por exemplo, Esse Cara Sou Eu. Além da biografia, o escritor prepara um novo livro intitulado O Réu e o Rei, onde contará os bastidores da disputa com Roberto Carlos para a liberação de seu livro. Segundo Francisco Bosco, há um equívoco nos termos utilizados. Para ele, o que está sendo discutido não é a liberdade de expressão, mas sim o direito de acesso à informação. Portanto, é um erro a utilização do termo censura para caracterizar essa limitação do acesso à informação. O atual advogado de Roberto Carlos, Antônio Carlos de Almeida, compartilha da mesma visão de Francisco Bosco. Cacai acredita que o caso das biografias coloca em discussão o direito de acesso à informação e não a liberdade de expressão.
É necessário colocar o direito à intimidade no mesmo patamar do direito à informação. Dois valores constitucionais, dois valores de mesmo nível. Nós sabemos, nós que somos operadores do direito, que não existe direito absoluto. A maioria das pessoas pensa que nós estamos tratando de direito de expressão, de livre expressão, mas não é. Esse direito é um direito, inclusive, mais amplo. No caso de biografia, é o direito à informação. A pessoa não está fazendo uma obra de ficção. O biógrafo está informando aquilo que ele pesquisou e julga ser o retrato da verdade. Então, o direito de informação é um direito importantíssimo, constitucional, que todos nós queremos preservado. Mas o direito à intimidade, à privacidade, também é um direito constitucional. E o que as pessoas querem é que fique constando no texto da lei que está sendo discutido no Congresso Nacional que existe o direito à informação, mas que existe também o direito à intimidade.
Quem também vê a privacidade como um direito a ser respeitado é Glória Pérez. A escritora de novelas defende a liberdade de expressão, mas também o respeito ao direito de privacidade. Para ela, há muitas coisas na vida privada das pessoas que não somariam nada ao país e, por isso, não teriam que ser reveladas.
Eu sou a favor da liberação das biografias, mas sou a favor também que se preste atenção nos direitos da intimidade, que é um direito tão grande quanto o da liberdade de expressão. Sou a favor da liberação, sim, sem dúvida alguma. Sou historiadora, não posso ser contra a liberdade de expressão e a feitura de biografias. Mas eu acho que existem coisas que são do interesse público e outras que não são. Não acrescenta nada à vida do país certas intimidades.
O alcance do direito à privacidade ainda gera muita discussão. Paulo César acredita na existência tanto do direito à liberdade de expressão quanto do direito à privacidade. Porém, para o biógrafo, uma figura pública não pode ter a mesma privacidade que uma anônima, pois representa um personagem histórico e desperta um interesse público.
É quase como um contrato. Você é famoso, você é um cantor, você vai ter adoração dos fãs, dinheiro, fama, prêmios, enfim, tudo de bom. Em contrapartida, você vai perder a privacidade. É o preço a pagar, porque a curiosidade sobre você será maior, você vai ter uma multidão querendo conhecer, você faz parte de uma história e essa história tem que ser contada.
Assim como o escritor de Roberto Carlos em Detalhes, o músico Caetano Veloso e o atual advogado do rei, Antônio Carlos de Almeida, defendem níveis diferentes de privacidade para classes distintas. Os dois acreditam, por exemplo, que políticos devem possuir uma reserva de intimidade menor que a de artistas ou pessoas anônimas. Porém, o jornalista Francisco Bosco defende uma igualdade de aplicação da lei entre todas as atividades.
A lei deve legislar para todos. A lei não pode fazer diferenças entre classes. Então você não pode estabelecer uma lei que sirva a uma determinada classe, mesmo sendo essa classe uma classe que não goza de nenhuma respeitabilidade entre nós, né? Mas uma coisa é o juízo moral que uma sociedade faz, e a outra coisa é a elaboração de leis. A elaboração de leis deve ser universais.
Outra discussão levantada durante os debates diz respeito ao pagamento de royalties aos biografados. Ao longo de um artigo publicado no jornal O Globo, Djavan defendeu o pagamento, argumentando que editores e biógrafos ganham fortunas, enquanto aos biografados resta o ônus do sofrimento e da indignação. O biógrafo de Carlos Marighella, Mário Magalhães, rebateu os defensores do pagamento de royalties, afirmando que a obra e o trabalho são do biógrafo, portanto, o pouco dinheiro que recebe deve ser dele. Já para contrapor o argumento da utilização de biografias para fins comerciais, o escritor compara os livros às músicas, que também têm o mesmo objetivo e nem por isso são proibidas.
E eu digo não, e eu digo não, oh não, e eu digo é proibido, proibido, é proibido, proibido.
Os versos entoados por Caetano Veloso em sua música Proibido Proibir estão sendo utilizados por muitos defensores da publicação de biografias não autorizadas para questionar o posicionamento do Procure Saber e os artigos do Código Civil. A canção, inclusive, já foi citada nos artigos do diretor teatral Geraldo Thomas e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Depois de 11 anos de existência, as regras do Código Civil estão sendo contestadas no Supremo Tribunal Federal pela Associação Nacional dos Editores de Livro, a ANEL. A ação direta de inconstitucionalidade tem por objetivo alterar parcialmente dois artigos do Código Civil. O artigo 20 determina a necessidade de autorização para publicação ou uso da imagem de uma pessoa, além de possibilitar a proibição de circulação de escritos que atingirem a honra, a boa fama, a respeitabilidade ou que se destinarem a fins comerciais. Já o artigo 21 caracteriza o direito à privacidade como inviolável. Assim como o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, defende a publicação de biografias não autorizadas e, em caso de irregularidades, uma ação judicial. Para ele, a proibição prévia é censura. Por isso, os dois artigos do Código Civil deveriam ser reformados.
Não se pode, em momento algum, depender para fazer biografia de uma autorização prévia, de quem quer que seja. Isso é um direito à informação, é uma liberdade de manifestação. O judiciário deve entrar depois da publicação, ou seja, se alguém fizer uma biografia que calunia alguém, que pratica injúrias ou que difama, aí a pessoa vai à justiça e pede a reparação. Agora, condicionar biografias a uma autorização prévia, pessoalmente acho que isso é uma forma de censura e não deveria ser aceito.
O professor do Departamento de Direito da PUC-Rio, Fábio Leite, também considera o artigo 20 aberrante. Segundo ele, o Código Civil ainda é muito restrito ao direito privado, deixando de lado os cuidados com a liberdade de expressão e com a democracia. Porém, o professor discorda do ministro da Justiça em relação ao pagamento de indenização. Para Leite, isso não resolveria o problema.
Talvez seja um caso realmente de retirar e determinar a retirada dessa parte do livro. Mas isso soa muito estranho, porque isso parece censura, é meio medieval. Mas eu falei, mas pelo menos é minimamente coerente. Se a justiça está condenando esse trecho, se você está tendo que pagar porque você publicou esse trecho, então talvez esse trecho seja ilícito mesmo. Porque é isso que a justiça está dizendo. Esse trecho não é protegido pelo direito, ele é ilícito. Então ele tem que tirar, mas a gente ainda tem algum problema com isso. Parece uma prática muito medieval, parece um index, sabe assim, aquilo que é proibido. Alguém está censurando, mas eu posso permitir que o livro continue circulando com aquela informação, porque essa é a razão pela qual você está sendo condenado.
A polêmica ainda está longe do fim e já alcançou o Congresso. Um projeto em tramitação na Câmara acaba com a necessidade de autorização para a divulgação de imagens e informações com finalidade biográfica. Simultaneamente a esse projeto, está sendo movida uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Segundo a ministra do STF e relatora do caso, Carmen Lúcia, a ação deve ser julgada ainda em dezembro. Francenilson Clava para o Estação Pilha.